a doutora Helena Fleck Velasco, que é membro do Departamento Científico de Erros Inatos da Imunidade, da ASBAI, Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutora Helena, boa tarde.
Boa tarde, Jair. Tudo bom?
Tudo bem,
obrigada,
doutora,
pelo convite.
Obrigado a você por nos atender nesse horário, que certamente também é horário de um descanso pós-almoço, né? Queria começar perguntando o que é que são erros inatos da imunidade e como eles afetam a saúde dos pacientes.
Os erros inatos da imunidade, então, eles são doenças genéticas raras, né? Que afetam o desenvolvimento do sistema imunológico. Então, eles antigamente eram conhecidos como imunodeficiências primárias, que eram aquelas doenças que causavam muito, que causam muita infecção, né? Então, o paciente tem sinusites de repetição, pneumonias de repetição, diarreia crônica, quando tem algum quadro, às vezes precisa internar, precisa usar antibiótico na veia. E como são quadros genéticos, muitas vezes pode acontecer de ter história familiar, então, dessas doenças também. Só que cada vez mais, quanto mais a gente estuda esses erros inatos da imunidade, a gente vê que não são só essas manifestações de infecções que tem. Então, existem muitos pacientes que não têm tanta infecção, mas que podem ter outros sinais, como doenças autoimunes, então, que saem um pouco do normal, ou que têm várias doenças autoimunes diferentes. Também pacientes que acabam tendo, por exemplo, câncer muito atípico, numa idade que não é comum, ou então até síndromes autoinflamatórias, então febres recorrentes, que às vezes não causam infecção, mas que todo mês tem aquele sinal de inflamação, de febre, de dor de garganta, e mesmo assim não tem evolução para algo mais grave, mas que acabam atrapalhando, então, sempre a vida do paciente.
Doutora, é possível identificar sintomas? A gente sente alguma coisa? Tem avisos de que há algo errado?
Sim, na verdade, o que a gente identifica são a recorrência. Então, são pessoas que estão sempre doentes, né? Ou que têm essas alterações muito frequentemente, assim. Ou que, às vezes, a pessoa vai em vários médicos e ninguém consegue fechar um diagnóstico do porquê que aquela pessoa tem aquela doença autoimune. Ou, às vezes, é uma doença autoimune que não tem nome, mas que tem outros sintomas de autoimunidade. Então, esses são os principais sinais de alerta que a gente deve cuidar e sempre pensar, então, nos erros inatos da imunidade.
A partir de que momento é possível fazer o diagnóstico precoce?
Existe atualmente, tá, para os erros inatos da imunidade mais graves, que é a imunodeficiência combinada grave, existe inclusive um teste do pezinho, tá, que já está liberado em alguns estados até pelo SUS, por exemplo, São Paulo, Distrito Federal, já estão fazendo isso pelo SUS, está tentando ser implantado em outros estados do Rio Grande do Sul, mas que, como o outro teste do pezinho, com uma gota, né, retirada ali do calcanhar do bebê, já se consegue fazer o diagnóstico, então, de algumas imunodeficiências ao nascer. É um importante teste de triagem, então, para a gente identificar essas imunodeficiências mais graves. No caso das outras imunodeficiências, a gente, então, vai coletar os exames quando a gente tiver essa suspeita clínica. Então, quem tiver esses sinais, conhecer alguém que tiver esses sinais de alertas ou tiver passando por doenças que muito repetitivamente, tem que sempre procurar um imunologista para fazer uma avaliação imunológica e ver, identificar se tem algum defeito da imunidade ou não.
Doutora, existem aproximadamente 500 doenças que fazem parte do grupo, né, de erros inatos da imunidade. Ou seja, a gente fala em sistema imunológico, é a defesa do nosso corpo. Se não tivermos esse sistema funcionando direito, né, ficamos sujeitos a ter doenças. E aí essa recorrência incomoda bastante. A pessoa se sente fraca. Isso acaba também influenciando a questão psicológica da pessoa?
Com certeza, né? Então, é um número elevado. A gente tem identificado, né, aproximadamente 500 genes diferentes de doenças imunológicas. Mas a gente acredita que isso seja muito maior. Então, a dificuldade nessas doenças é que, como poucas pessoas têm, então, tem poucas pessoas com cada uma das doenças, às vezes a conscientização é difícil e às vezes para o médico identificar também é difícil. Então, são doenças que as pessoas acabam demorando muito para fazer o diagnóstico, porque só quando chega num especialista que conhece aquelas doenças e que sabe como procurar, isso acaba, né, levando a um diagnóstico. E esse fator, assim, de não ter um diagnóstico é um fator que a gente sabe que atrapalha muito a vida, o dia a dia das pessoas, né? Então, essas doenças repetidas, o fato de tu não saber o que está acontecendo, o fato de ir a médicos e, às vezes, as pessoas, inclusive, são taxadas de louca, porque como os médicos não conseguem identificar o que está acontecendo, eles começam a achar que aquilo possa ser uma invenção, inclusive, das pessoas. Então, todo esse processo de chegar no diagnóstico, de chegar no especialista, ele é realmente atrapalha muito, tanto o psicológico como o dia a dia dos pacientes e também das famílias.
Doutora, o que é o tratamento com plasma? Como é que funciona?
Então, o tratamento principal dos erros inatos da imunidade é com uma medicação que a gente chama de imunoglobulina. A imunoglobulina são vários, é um pool, né? Uma grande quantidade de anticorpos que a gente tira do plasma humano. Então, essa medicação ela é feita através de doação de sangue. Então, pacientes doam sangue e através desse sangue doado é separado o plasma e de dentro do plasma retirados os anticorpos. E aí produzido então as imunoglobulinas que é essa medicação que o paciente tem que repor. Então, o paciente ele repõe, ele recebe anticorpos de outros pacientes, mas claro que com todo o cuidado necessário, para que eles funcionam defendendo o corpo dele, mesmo sem essa questão de uns anticorpos que ele não consegue produzir. E isso faz com que isso reduza bastante o número de infecções que esse paciente tem durante a vida.
Importante o nosso ouvinte agora se atentar bastante sobre os 10 sinais de alerta atualizados, porque isso dá uma noção, de acordo com o que vamos falar, se a pessoa deve ir ao
Ai,
médico fazer
desculpa, eu não
exames.
estou conseguindo lhe ouvir. Tem muito barulho.
Ah, é? Doutora, eu vou refazer a pergunta. Existem 10 sinais de alerta atualizados, né? E é importante a gente lembrar porque, de acordo com a identificação do nosso ouvinte, pode haver aí, né, algum sintoma que se encaixe na pessoa, né?
Com certeza, eu acho que é muito importante a gente identificar e a gente alertar, né, sobre esses sinais de alerta. Então, que são esses sinais de alerta, né? São causas, são coisas clínicas que a gente vê nos pacientes e que a pessoa tem que pensar, lembrar, dessas doenças e então encaminhar para um imunologista. O que que seriam, né? Então, seriam infecções recorrentes. São história familiar, né? Com quem tem a história familiar de algum defeito de imunidade na família, ou quando os pais são consanguíneos, né? Tem do mesmo sangue, são primos ou alguma coisa assim. Quando os pacientes têm infecções com frequência aumentada para a faixa etária, ou então um curso prolongado, não esperado, ou então com alguma bactéria diferente, tipo aquela bactéria, o paciente internou com uma pneumonia, mas a bactéria não é comum, então os médicos ficam achando aquilo estranho, então isso também tem que lembrar dos erros inatos. Diarreia crônica e de início muito precoce na infância, então em bebezinhos. Quadros alérgicos graves, então aquelas alergias que fogem do comum. Eventos adversos não usuais a vacinas, então aquelas crianças que fazem a BCG e aí fazem uma úlcera, né, ou uma lesão importante, mais do que o normal, no local das vacinas, pacientes que têm outras síndromes, né, síndrome de Down, síndrome de Georg, então pacientes com síndromes têm mais chances também de ter erros inatos da imunidade, pacientes que têm déficit de crescimento, né, não estão crescendo adequadamente, não se desenvolvendo adequadamente, então uma febre recorrente e persistente, que a gente não acha nenhuma causa infecciosa, mas que acontece sempre e que nunca se acha a causa. Outras manifestações de autoimunidade, então, como eu falei, doenças autoimunes que não fecham nenhum quadro especial. Geralmente, quando a pessoa tem citopenia, então diminuição das células do sangue, ou diminuição de linfócitos ou de hemácias das células brancas ou das células vermelhas do sangue, e também malignidades, então cânceres que são incomuns, que são precoces ou que são recorrentes. Então esses são os 10 sinais.
Perfeito. Doutora, tratamentos disponíveis, né? A gente fala sobre causas, consequências, tratamentos, depois de adulto, se encaixando nesses sintomas, o que que se pode fazer, doutora?
Então, o nosso principal tratamento realmente é o uso da imunoglobulina, né, em pacientes que têm infecções, mas cada vez mais, dependendo do tipo de doença, a gente tem medicações mais específicas, então imunobiológicos, medicações modernas, que podem atuar, às vezes, na causa do defeito imunológico dessas pessoas. Claro que, como a gente tem essas 500 doenças, é importante a gente fazer um diagnóstico correto e muitas vezes a gente vai precisar de um diagnóstico genético para, então, fazer o tratamento bem direcionado para a doença do paciente, tá? Mas o principal tratamento para quem tem infecções é a reposição de imunoglobulina. Às vezes, a gente pode usar antibiótico contínuo para evitar as infecções. A gente vai tratar também pacientes os sintomas de autoimunidade e cada doença, cada doente vai ser tratado individualmente, porque nesses casos também, cada paciente é um, não existe uma regra de bolo, não existe um tratamento único para todo mundo.
Entre crianças e adultos, doutora, há muita diferença no tratamento e também no manejo?
Não, o tratamento é bem, bem parecido, assim, a gente vai tratar aqueles sintomas que o paciente apresenta, né? Então não faz diferença, o que faz diferença é a doença que o paciente tem. Ele sendo criança ou sendo adulto, as medicações, os tratamentos vão ser os mesmos. Uma das coisas que também existe para tratamento é o transplante de medula, então, que também pode ser realizado em crianças e adultos, mas claro, dependendo da patologia da doença e dependendo da gravidade do caso.
Perfeito. Para encerrar, doutora, há muitas pesquisas, novidades sobre essa área?
Sim, então assim, a gente que tem essas 500 doenças genéticas descobertas, mas a cada ano, a cada 2 anos, a gente tem mais umas 30 novas. Então, a gente tem diagnósticos novos todos os dias, mutações em todos os dias. Então, quem tem essas doenças e não tem diagnóstico, isso ainda acontece. Pacientes que têm todos os sintomas, têm todas as indicações, mas às vezes não têm um diagnóstico, a gente sempre diz que a gente tem que ficar procurando, a gente tem que reavaliar anualmente, porque logo alguém aparece, a gente consegue uma descoberta. E além de tudo, na questão das medicações, cada vez mais, inclusive essas medicações novas de câncer, né, os imunobiológicos, muitas dessas medicações elas vieram através de estudos com pacientes com erros inatos da imunidade. Porque como eles têm um defeito no sistema imunológico, eles são pacientes bons de testar medicamentos específicos para a área do sistema imunológico. Então é uma área que cresce muito e que tem novidades praticamente todos os dias.